Na minha opinião,
a política do governo
deve se preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
São 14 horas e 2 minutos. Este é o Bastidores do Poder, entrando no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou Guilherme Macalossi e vamos direto a Brasília. Gabriela Veras traz detalhes. A CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro vai propor um acordo de delação premiada ao ex-assessor e ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid.
Isso os advogados de defesa dele vão ter que fazer essa sinalização e aí a comissão entra em um trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal também e também, claro, Supremo Tribunal Federal, que é a corte que está lidando aí com todos esses inquéritos relativos ao dia 8 de janeiro. Mas caberá à comissão, né, a CPMI do dia 8 de janeiro, avaliar quais benefícios poderão ser dados caso a defesa de Mauro Cid faça ali a opção, a avaliação de fazer essa delação premiada. Então, tudo isso poderá ser negociado diretamente com a comissão, com os integrantes da comissão. Essa manobra da CPMI do 8 de janeiro é uma manobra nova, né? Digamos assim, ainda não foi visto até o momento algo parecido, mas alguns integrantes ali alegam que isso é feito exatamente por entenderem que principalmente Mauro Cid pode ter algumas informações relevantes que ainda não foram ditas, né? Na realidade não foi dita de jeito nenhum. Mauro Cid, que já foi prestar depoimento à comissão e decidiu ficar completamente em silêncio, não respondendo nem às perguntas feitas ali sobre o seu nome completo, idade, enfim, perguntas mais pessoais que não diziam, né, respeito, não tinham nenhuma relação com a investigação. Portanto, a partir de agora, a CPMI também vai ter esse papel de negociação aí com as pessoas que são investigadas. A gente fala de Mauro Cid, né, porque é um dos principais personagens dessa história, mas isso pode acontecer também com outras pessoas que estão sendo investigadas e que a comissão avalia ali de uma forma ou de outra que existem algumas informações que ainda não ficaram claras ou que ainda não foram repassadas em sua totalidade. Volto com você.
Tá, então, Gabriela Veras de Brasília trazendo os detalhes da CPMI. Vamos aguardar para ver qual que é o posicionamento, né, da defesa de Mauro Cid em relação a essa proposta, que, como disse a Gabriela Veras, é inédita em se tratando de uma investigação parlamentar. Vamos até às 16 horas com opinião, análise e informação. Nesse dia 25 de agosto de 2023, o Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalas e Eduardo Chaves. A central técnica, Edson Leandro. Mesa de áudio, Luiz Matoso Braga. Central já foi mencionada. Coordenação de redação, Vicente Medeiros. Gerente de rádio, Luiz Eduardo Rezende. Direção-geral de Lisiane Russo. Vocês nos acompanham pelo sinal FM 94.9. Nosso sinal FM, também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Deixe a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949, a sua mensagem por escrito. Lembrando sempre, a participação do público é feita ao longo da edição. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. da Granpau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E agora, aqui em Porto Alegre, se comemora no dia 8 de janeiro o Dia do Patriota. Projeto que foi promulgado e que teve como origem projeto de lei proposto pelo vereador Alexandre Bobadra, que foi cassado. Esse projeto institui, abre aspas, a efeméride Dia Municipal do Patriota, no anexo da Lei 10.904, de 31 de maio de 2010, calendário de datas comemorativas e de conscientização do município de Porto Alegre, e alterações posteriores, no dia 8 de janeiro, fecha aspas. Essa lei não passou pelo plenário da casa, ela tramitou em comissões e foi direto para a sanção do prefeito Sebastião Melo. Não houve manifestação da parte dele. E daí a lei foi promulgada pelo presidente da casa, o presidente Hamilton Sosmaier. O Bobadra, o vereador que propôs o projeto, ele foi cassado numa decisão do Tribunal Regional Eleitoral no último dia 15. Ele foi condenado por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, através desta decisão, ela leva à capital a vergonha. Ela faz com que a Câmara de Porto Alegre se reduza na sua representação democrática, porque ela faz tributo a um movimento golpista. O dia 8 de janeiro não é o dia dos patriotas. O dia 8 de janeiro, para citar Franklin Delano Roosevelt, é o dia da infâmia. A justificativa do projeto é bizonha. Ela atribui, por exemplo, e a gente tem que mencionar isso, à imprensa, ao ensino, a entidades globalistas, a universidades, ao que se chama de cultura militante, não sei qual que é a definição dada pelo ex-vereador à época para cultura militante, um, abre aspas, perigoso processo de extinção do que é o seu patriotismo, fecha aspas. Sabe o que que deteriora a ideia de patriotismo? É quando um terroristinha, é quando alguém usa, instrumentaliza as cores da bandeira nacional em nome do ataque à democracia. É quando um sujeito, usando a bandeira do Brasil, invade a sede dos três poderes e tripudia sobre o patrimônio público. Isso sim, senhores vereadores da Câmara de Porto Alegre, é que faz com que haja um processo de extinção do patriotismo. Porque as cores da bandeira brasileira, a ideia do que venha ser defender os valores do tal patriotismo, acabam sendo conspurcadas pela ação de delinquentes. Quem entra dentro da sede dos três poderes para vandalizá-los não é patriota, é criminoso, é bandido, é terrorista. eu digo o que acho que devo dizer. Esse tipo de decisão da Câmara, que, repito, não passou pelo plenário, leva o Legislativo Municipal ao descrédito. Levam muitos a pensar que esta é a pior legislatura da nossa história. Uma Câmara de Vereadores que já teve grandes nomes e que agora reverbera nacionalmente para homenagear um conjunto de bandalheiros, de gente que queria intervenção militar, que queria golpe de Estado. Golpe de Estado não tem nada a ver com patriotismo. A justificativa do projeto apresenta uma série de argumentos que, identificados com a realidade, se autocontradizem, porque externa determinados valores que na prática foram sujados por aquelas pessoas em Brasília. O que aquelas pessoas objetivavam? Elas objetivavam o caos exatamente para motivar os militares a intervir na democracia. Aquelas pessoas não reconheciam o resultado da eleição. Aquelas pessoas que se acumulavam na frente dos quartéis, elas queriam era uma intervenção militar supostamente salvadora. Elas queriam revogar a decisão soberana das urnas, impondo a sua vontade. Aquelas pessoas não respeitavam o legislativo. Esta Câmara de Vereadores, no dia 13 de janeiro, ou seja, poucos dias após o ataque à sede dos três poderes, aliás, não no dia 13, no dia 23, se não me engano. No dia 23 de janeiro, esta mesma Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ela promoveu, através de uma votação, uma moção de apoio e solidariedade ao deputado federal, o Biratan Sanderson, que pretendia, com menos de um mês de governo, propor o impeachment do presidente da República. Não porque impeachment necessariamente seja golpe, não é. Mas o sentido da apresentação do processo de impeachment, sem nenhum tipo de justificativa razoável, e depois de uma tentativa de golpe, porque foi isso que aconteceu no dia 8 de janeiro, por óbvio, é o não reconhecimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre ao exercício do poder do presidente da República legitimamente eleito. E eu lamento, prefeito Sebastião Melo, o senhor, ao não ter vetado a lei, porque o senhor poderia ter vetado, ao ter lavado as mãos, o senhor ajudou a fazer com que esta coisa hedionda fosse aprovada. E por quê? Porque bolsonaristas lhe apoiam? Eu espero que não tenha sido por isso, eu espero que não tenha chegado às suas mãos ou o senhor não tenha tido, né, atenção suficiente à lei que estava ali. Mas eu me pergunto, o que faria o prefeito de Porto Alegre ignorar que no dia 8 de janeiro fosse instituído em Porto Alegre o Dia do Patriota? Porque estes que fizeram isso em Brasília no dia 8 de janeiro são tidos como patriotas por quem queria a intervenção militar. Portanto, o Dia do Patriota não é para homenagear o patriotismo como um sentimento abstrato que eventualmente seja nutrido pelo coletivo de brasileiros. É para homenagear o patriota segundo o critério de quem queria intervenção militar. E, portanto, para homenagear aquela súcia, especificamente aqueles que destruíram a sede dos três poderes. especificamente para isso. Que tipo de Câmara de Vereadores é esta que subscreve um movimento que busca relativizar a democracia, sendo a Câmara de Vereadores um poder eleito pelo voto? Hoje a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é mal falada no país inteiro porque virou piada. É uma Câmara de Vereadores que se presta ao ridículo de instaurar duas CPIs para tratar do mesmo assunto. É uma Câmara de Vereadores que presta moção de apoio a pedido de impeachment no início de um mandato presidencial. É uma Câmara de Vereadores que se recusa, aliás, e isso é uma escolha moral, isso é uma escolha política, se recusa a subscrever uma moção de repúdio aos atos do dia 8 de janeiro. Vamos pro intervalo.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Expo Inter 2023 na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Alcerg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Está chegando a maior feira agro a céu aberto da América Latina. E a Sinoscar estará presente. Venha visitar nosso stand na Expo Inter 2023 e aproveitar as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Atrair e reter profissionais capacitados é um desafio para a sua empresa? Então o novo Sindivagas é para você. É a solução criada pelo Sindilojas Porto Alegre para ajudar a sua empresa a encontrar o profissional certo para o seu negócio. Com o novo Sindivagas, você reduz o tempo de contratação, diminui a rotatividade e economiza custos. Acesse sindilojaspoa.com.br e saiba mais. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Stara.
Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos, a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor. Resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar uma das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer ou crescer.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 24 minutos, 15 graus e 6 décimos a temperatura, hora certa no Bastidores do Poder. Repetindo para você que está nos acompanhando, 14 horas e 24 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. E a temperatura 15 graus e 6 décimos num dia belíssimo. Para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Ô, Cris Petalas, tem um escritor britânico muito famoso, um dos mais famosos da história, aliás, Samuel Johnson. Samuel Johnson tem uma frase dele que ficou para a história. Ele dizia: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. O Brasil precisa de mais Samuel Johnson. Mas tem que ler a obra, tá? Tem que saber o contexto e a que tipo de patriotismo o Samuel Johnson se referia. Aliás, um detalhe adicional aqui. O patriotismo não é patrimônio exclusivo de nenhuma grei ideológica. Nem a bandeira nacional é propriedade de acelerados. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. We'll be right back.
Muito bem.
E vamos ao noticiário nacional. Jair Bolsonaro apresentou extratos bancários ao STF. Isso por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a quebra do sigilo dele e de sua esposa. Vamos com as informações de Brasília, Gabriela Veras.
De advogados aí de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou, de fato, esses extratos bancários de Bolsonaro dos 4 anos em que ele esteve à frente da presidência da República, exatamente para prestar ali esses esclarecimentos, né? Vale lembrar que essa movimentação da defesa acontece uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal determinar a quebra de sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado naquela operação resgate, né, das joias sauditas, joias super valiosas que foram dadas de presente pelo governo saudita, que teriam vindo, sido trazidas, aliás, né, aqui para o Brasil, sem passar pela Receita, sem serem declaradas. Então, o Supremo determinou, né, a quebra de sigilo bancário dele e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, exatamente para averiguar essas informações com relação a transações, possíveis transações feitas nesses anos, né, nos últimos anos, principalmente em 2021, 2022, anos em que essa movimentação, né, de dinheiro dessas joias foi feita. Então, de acordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o objetivo é exatamente facilitar, ajudar o Supremo Tribunal Federal com relação a essas investigações e poupar ali o serviço público de uma forma geral, de fazer mais operações com relação a isso. Vale lembrar um ponto importante, que a defesa pediu ali exatamente um sigilo em cima desses documentos, né, que foram compartilhados, desses extratos, exatamente por se tratar ali de despesas possivelmente pessoais do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente já tem aqui algumas informações preliminares de que essas despesas dizem respeito principalmente à compra, venda de automóveis, né, até mesmo de um jet ski, também despesas com relação a avaliações médicas, enfim, a consultas e clínicas em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou nesses últimos 4 anos.
Tudo muito patriótico, né? Vamos adiante. Além disso, a Polícia Civil do Distrito Federal precisa concluir a perícia em celular para prosseguir com a investigação de possível estelionato envolvendo o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan. Informação de Márcio Rocha.
A Polícia Civil do Distrito Federal ainda vai concluir a perícia nos celulares e documentos apreendidos durante a Operação Nexum para só então definir os próximos passos da investigação de um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um dos alvos dos investigadores foi o filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Renan, o chamado Filho 04, e foram cumpridos mandados nos endereços dele no Sudoeste, Área Nobre de Brasília, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ao todo, 35 policiais cumpriram 7 mandados, sendo 5 deles de busca e apreensão e mais 2 de prisão preventiva. Um dos mandados de prisão foi cumprido contra o empresário Marcel Alves de Carvalho, que tem um estande de tiro, teria sido sócio de Jair Renan em uma produtora de audiovisual e que já tinha sido alvo de outras 2 operações da Polícia Civil. A investigação também apontou a existência de uma associação criminosa que buscava obter vantagens econômicas através de laranjas para ocultar o verdadeiro dono de empresas de fachada, como explicou o delegado responsável pelas investigações, Marco Aurélio Santos.
Os investigados também dão vida a pessoas físicas inexistentes, chamados laranjas, e dessa maneira fazem a abertura de pessoas jurídicas de empresas para oferir indevida vantagem econômica.
Em nota, a defesa de Jair Renan afirmou que não houve condução dele para depoimento ou qualquer outra medida, que não teve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão e que, apesar de estar surpreso, o filho do ex-presidente está absolutamente tranquilo com o ocorrido.
Esse moço, o Jair Renan, é aquele cujo Flávio Bolsonaro disse que não tem onde cair morto, mas que ao mesmo tempo também possui uma mansão em Brasília. Daqui a pouco a Câmara de Vereadores de Porto Alegre também lhe presta uma homenagem.
Né? Mais um dia, talvez dia 9 de janeiro. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Sexta-feira para todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Tem obras deixando o trânsito complicado pelo Vale dos Sinos, na RS-239, na divisa entre Campo Bom e Sapiranga, no sentido interior, e principalmente pela RS-240, na Avenida Parobé, região do bairro Charlau, em São Leopoldo, acessando a 240 pela BR-116, com sentido a Portão, ou até mesmo em direção à Serra Gaúcha, também a região do Vale do Caí, vai enfrentar cerca de 4 quilômetros de lentidão. Na capital, tinham semáforos fora de operação em 3 pontos diferentes da Bento Gonçalves, mas já foram restabelecidos. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Macalossi.
Muito obrigado, Josh Bittencourt. E vamos ao noticiário internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao condado de Fulton, na Georgia, e acabou fichado. Ele se apresentou à justiça sob a acusação de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020, em que acabou eleito o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente americano apareceu em uma mugshot, que é o nome do registro de fichamento, nos Estados Unidos. Nas ocasiões anteriores em que se apresentou às autoridades, Trump conseguiu evitar que fosse fotografado pela justiça. Trump foi formalmente detido e deixou a cadeia cerca de 10 minutos depois. Ele pagou uma fiança de $200 mil. Cerca de R$1 milhão. O ex-presidente enfrenta 13 acusações criminais no caso da Georgia, incluindo extorsão por pressionar autoridades estaduais a reverter a sua derrota, criar uma lista ilegítima de integrantes do colégio eleitoral para minar a certificação formal da vitória de Joe Biden pelo Congresso. Mais cedo, o pré-candidato republicano à Casa Branca havia compartilhado um texto reafirmando que a eleição de 2020 foi fraudada e roubada. O ex-presidente Donald Trump também aproveitou para publicar a foto do seu fichamento. E nós temos a imagem. Ele compartilhou isso no seu Twitter, reativando a conta. E o post, por óbvio, viralizou. No post compartilhado, o Trump ainda escreve o seguinte. Abre aspas. Election interference, never surrender. Ou seja, se render nunca. E daí ele também coloca o site dele. Obviamente fazendo com que a foto se transforme em parte da sua pré-campanha presidencial. Tudo isso é inédito. Lembrando que nos Estados Unidos também houve um movimento, aliás, um movimento que inspirou o 8 de janeiro aqui no Brasil. Que foi a invasão ao Capitólio, resultou na morte de uma pessoa e que foi visto ao mundo inteiro com olhos arregalados, porque os Estados Unidos têm uma democracia sólida, mas que foi questionada também por extremistas. Bom, vamos analisar o contexto americano, porque ele também nos diz respeito, com o professor Lucas de Souza Martins, PhD em História e Políticas dos Estados Unidos, pela Universidade de Georgia. Foi um prazer recebê-lo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. É um prazer falar contigo e com toda a audiência da Rádio Bandeirantes.
O senhor está na Georgia?
Neste momento eu estou na Filadélfia, estado da Pensilvânia.
Muito bem. Uma cidade histórica importantíssima, uma cidade muito bonita, né? Tem lá o Bell, uma cidade simbólica para a independência dos Estados Unidos. Já a Constituição americana foi redigida e assinada. Professor, o Donald Trump instrumentalizou a foto dele para a campanha eleitoral nas prévias do Partido Republicano, que vai de vento em polpa. Pergunto, o fichamento lhe dá ou lhe tira votos?
Eu posso dizer que mantém votos. Afinal, ele continua com essa estratégia de compartilhar não somente a foto, mas todas as informações que se referem às suas outras acusações em outros estados. É a quarta acusação, quarto indiciamento formal que ele tem. Só que, como você comentou anteriormente, é a primeira vez que ele aparece na famosa mugshot, que é aquela foto de fichamento que nenhum outro ex-presidente da história dos Estados Unidos já apareceu. Sim. E ele faz isso para manter toda aquela narrativa com relação à ideia de que ele estaria sendo perseguido por uma justiça, e aí são aspas dele, totalmente democrata, totalmente corrupta, que tem o interesse somente, de acordo com ele, de impedi-lo de se candidatar e voltar à Casa Branca. Portanto, não vou dizer para você que acrescenta o tira-votos, mas pelo menos a audiência cativa, os votantes cativos que ele possui dentro do Partido Republicano não vão mudar de ideia a partir da mugshot, por exemplo.
Na verdade, ele até tirou uma foto que, pelo seu perfil, no caso, denota uma cara bastante desafiadora. O rosto dele na foto tirada demonstra ali a posição de um homem que parece querer desafiar o sistema de justiça americano.
Veja só, Guilherme, tem uma questão que é fundamental aqui e tem a ver com a história. Eu, como historiador, tenho a obrigação de sempre puxar um pouco para o meu campo de estudo. Se nós puxarmos 1974, Richard Nixon era o presidente. Estava às vésperas de passar por um processo de impeachment com chances reais de ser afastado em definitivo do cargo de presidente dos Estados Unidos. Inclusive, o partido dele, do Richard Nixon, era o mesmo Partido Republicano de Trump. E representantes do partido chegaram até Nixon e disseram: olha, se a denúncia de impeachment chegar ao Senado, você não terá o apoio do seu partido. E a decisão de Nixon foi renunciar e jamais voltou para a política americana. O que eu quero dizer com toda essa explicação histórica é que em qualquer outro cenário da história dos Estados Unidos, a apresentação, o surgimento de uma mugshot, de uma foto de fichamento, representaria o fim de qualquer narrativa, de qualquer história eleitoral de uma pessoa. Mas não é o caso de Donald Trump. Ele continua muito forte dentro do Partido Republicano. Está com mais de 30, 40% de pontos à frente do segundo colocado, que é o Ron DeSantis, que inclusive no debate republicano que nós tivemos essa semana, ao qual Trump não compareceu, ele teve um desempenho muito fraco, muito apagado. Sim. E por isso que ele permanece tão forte, Donald Trump, nas intenções de voto do Partido Republicano. Não há nada que possa mudar a sua situação no momento.
Sim. Isso também, acho, dialoga com as pesquisas, mostrando que a maior parte do eleitorado americano com perfil republicano entende e tem a mesma visão de Donald Trump, de que o processo eleitoral não foi legítimo. Talvez esse eleitorado veja Trump como um injustiçado perseguido?
Especificamente o eleitorado republicano. E aí está o desafio maior de Donald Trump de conquistar os eleitores que ele precisa para ganhar a eleição. Ele já tem a maioria dentro do Partido Republicano. Hoje o Partido Republicano ele é trumpista. Tanto que quando nós tivemos a pergunta crucial durante o debate republicano, durante essa semana, nós tivemos 8 pré-candidatos ali presentes. Sim. E a pergunta que foi feita a todos eles foi: se Donald Trump for condenado, você o apoiaria como representante do Partido Republicano na eleição de 2024 contra Joe Biden? 6 deles levantaram as mãos, inclusive o ex-vice-presidente, agora um desafeto do Donald Trump, Mike Pence. Isso mostra que, dentro do partido, Donald Trump já conquistou uma maioria que está consolidada e que não vai se alterar, por mais que ele seja eventualmente condenado em uma dessas acusações.
O senhor mencionou Mike Pence, que foi vice-presidente de Donald Trump, e, aliás, um vice-presidente muito fiel, mas que para Donald Trump se tornou um detrator no momento em que participou do processo de diplomacia do Biden. Os demais candidatos, à exceção talvez do Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, eles são tidos com um perfil moderado. Entretanto, isso que o senhor menciona é revelador. E daí eu lhe pergunto, como é que Donald Trump construiu tamanha hegemonia dentro do partido mais antigo dos Estados Unidos? Porque o Partido Republicano, ele é chamado nos Estados Unidos de Great Old Party. Ele é o partido dos Founding Fathers. Ele é o partido de George Washington, de Lincoln, de Ronald Reagan, ou seja, de alguns dos maiores nomes da história americana. Este Partido Republicano não me parece ser mais o Partido Republicano de décadas atrás. Esse processo histórico recente, ele passa por que eixos, professor?
Bem, uma série de questões que envolvem, desde lá atrás, quando os republicanos tiveram uma vida muito difícil na eleição, nas duas eleições do Barack Obama, por exemplo. E você deve se lembrar que os dois candidatos republicanos que duelaram contra Barack Obama na busca pela Casa Branca foram republicanos moderados, que hoje, inclusive, sempre se posicionaram contra Donald Trump, contra a sua presidência e contra uma eventual nova nomeação. Principalmente o Mitt Romney, que foi aquele que perdeu a eleição contra Obama em 2016. O John McCain foi o candidato republicano em 2012, ele faleceu, mas também um crítico de Donald Trump. Ou seja, a base do partido, de uma forma geral, percebeu que os candidatos que têm uma visão de mundo um pouco mais moderada, um discurso mais moderado, não são aqueles que possuem sucesso eleitoral. E Donald Trump foi aquele que, através da sua eleição contra uma candidata extremamente conhecida e boa de votos, como era Hillary Clinton, mostrou ao partido que realmente existe uma possibilidade real de voltar à Casa Branca com posições mais conservadoras, mais firmes, e até, por exemplo, de contestação ao sistema eleitoral norte-americano. Então, parte do princípio de que hoje Donald Trump, de fato, ele é o mais competitivo de todos os republicanos. Não há ninguém hoje, a não ser Donald Trump, que tenha uma capacidade eleitoral real de vencer qualquer democrata, seja ele Joe Biden ou qualquer outro democrata que esteja participando do processo eleitoral.
Isso está posto de tal forma que o Donald Trump está ignorando as primárias republicanas. Ele nem foi nesse debate. No dia do debate, ele teve uma entrevista com o Tucker Carlson, que era apresentador da Fox News. Ele até, durante a entrevista, eu assisti a entrevista, ele disse que por que ele iria se submeter ao contraditório de candidatos que tinham 2, 3% quando ele tinha mais de 60%.
Sim, pois é, e uma estratégia que ele vai continuar a desempenhar durante toda a sua campanha. Ele não deve participar de nenhum debate, eventualmente, se participar de algum debate, será no grande debate, digamos assim, contra o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas enquanto ele for um pré-candidato disputando as primárias republicanas, o que nós temos como tendência é que surjam aqueles 6, 7, 8 pré-candidatos com pouquíssima expressão eleitoral, participando, conversando, poucas vezes atacando Donald Trump, e é esse cenário que nós temos. Donald Trump não participará desses debates, tem uma posição bastante consolidada, vai continuar desempenhando sua estratégia digital, e persistindo, né, numa narrativa de ataques judiciais contra ele.
Professor, esse post do Donald Trump, da sua foto, né, na polícia, ele, no momento, tem 165 milhões de visualizações e 1,3 milhão de curtidas. E o próprio Elon Musk, que é o proprietário do Twitter, ele escreveu uma hora atrás, dizendo que era muito impressionante o fato de esse post ter cerca de 10 milhões de views por hora. E o aumento, né, da abrangência dessa postagem me parece revela uma força e uma popularidade ainda muito sólidas. Me parece que Donald Trump só não foi reeleito nos Estados Unidos também porque ele, da mesma forma como cativa seus apoiadores, cativa os seus desafetos. E Joe Biden foi, em grande medida, beneficiado pela rejeição a Trump. Mas o fato é que o governo Biden é tido como muito fraco, com problemas, inclusive, na esfera econômica. Donald Trump costuma fazer comparativos da economia americana nos seus 4 anos com o atual momento. Ele vem mais forte nessa busca de eleição do que na sua própria tentativa de reeleição?
Ele vem com uma possibilidade considerável de vencer essa eleição, as pesquisas mostram isso. As pesquisas, na verdade, mostram um empate muito próximo entre os dois principais candidatos, Joe Biden e Donald Trump. Só que existe uma diferença agora, porque Donald Trump agora é oposição. Na última eleição, ele era o presidente dos Estados Unidos, enfrentava uma questão de recessão econômica causada pelo coronavírus. Uhum. E agora toda a questão econômica reverbera sobre o governo de Joe Biden. Só que o maior desafio que Donald Trump possui é efetivamente conquistar os eleitores que são independentes, que são cerca de 20% da população eleitoral nos Estados Unidos, e também desses republicanos um pouco mais moderados. Conquistar esse eleitorado, principalmente o independente, é crucial. E as pesquisas também mostram que um eleitor independente teria muito mais dificuldade de votar em um candidato que eventualmente fosse condenado pela justiça. Isso pode causar uma confusão jurídica em que um presidente pode estar na cadeia, condenado, e mesmo assim ser o presidente dos Estados Unidos, e também pelo fato de que Donald Trump, ele pode concorrer na eleição no ano que vem, já como uma pessoa condenada.
O caso da legislação da americana é diferente da legislação brasileira, né, professor Lucas?
Perfeitamente. Não há uma legislação ficha limpa aqui nos Estados Unidos que afaste qualquer possibilidade de uma pessoa condenada na justiça concorrer à eleição. Donald Trump pode ser presidente dos Estados Unidos estando dentro de uma cadeia. Isso é perfeitamente possível, jamais aconteceu historicamente, mas juridicamente existe espaço para que isso aconteça sim.
Professor Lucas de Souza Martins, PhD em História e Política Americana pela Universidade da Georgia, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Para falar sobre esse assunto, eu tenho certeza, né, no decorrer das prévias e ao longo da eleição americana, que eu acho maravilhosa de se acompanhar, nós teremos a oportunidade de conversar outras vezes.
Sim, será um privilégio, um abraço grande a você e toda a audiência da Rádio Bandeirantes.
Muito bem, muito obrigado, professor, um excelente final de semana para o senhor.
A nós.
A Filadélfia também é a cidade do Rock Balboa, né? Vou lembrar aqui a cena do Rock correndo, aí ele sobe a escada, comemora. Tem a estátua lá do Stallone, do lado do museu. Eu tirei uma fotinho lá, muito legal. Inclusive tinha um camarada lá vestido de Rock Balboa subindo e descendo as escadas. E as pessoas ficavam tirando foto com ele. Muito legal. Não, eu não tava vestido de Rock Balboa, mas eu subi a escada, claro, né? É bacana e a gente sente a música, né? A cidade é lindíssima. Ela é uma cidade que mostra os dois lados da América. No caso, o lado histórico e o lado social. Porque foi a cidade em que os Estados Unidos se tornaram o país que são. Toda aquela região ali, aliás, ela é muito interessante. Tem um museu na Filadélfia que é um museu da História da Independência dos Estados Unidos. Aliás, um museu todo interativo, muito bonito. Tem um lugar lá que você entra e você tem uma projeção de como era uma batalha. Aquela época em que os soldados se enfrentavam com baionetas e canhões frente a frente. Aí você fica na frente de uma tela e ela projeta o exército britânico indo na sua direção. Filadélfia, para quem tem a oportunidade de conhecer, é uma cidade muito, muito interessante. Quem gosta de história e pode viajar, tem que conhecer a Filadélfia. 14 horas e 52 minutos, nós voltamos na sequência.
informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
De 26 de agosto a 3 de setembro, tudo o que acontece no maior evento de agronegócios da América Latina, o repórter Banrisul traz para você na Rádio Bandeirantes. Repórter Banrisul na Expo Inter 2023. Muito mais informação e conteúdo. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Banrisul na Expo Inter. Vamos juntos, crescer ou crescer.
Só o corretor de imóveis tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Ser corretor de imóveis é participar da felicidade da sua maior conquista. Proteja seu patrimônio, procure imobiliárias e corretores de imóveis inscritos no conselho. Esta é a chave para um negócio seguro. 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Uma iniciativa inédita que promove a formação de alto padrão. Pós-graduações e cursos livres nas áreas de tecnologia, inovação, sustentabilidade, Agitech e networking. Comece gratuitamente e garanta o certificado Unicinos. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O agro é o mercado que precisa do seu talento. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Quer fazer a viagem dos seus sonhos? Promoção, sua escolha é o que importa. Compre 4 pneus Bridgestone ou Firestone na loja GP Pneus e participe. São 10 viagens para você concorrer. E mais, ganhe um fone Bluetooth na compra de 4 pneus 017+. Consulte o regulamento no site promoçãobridgestone.com.br. Confira na loja GP Pneus mais próxima. 0800 500 6233. Repetindo, 0800 500 6233. E faça o seu orçamento rápido. GP Pneus, seu auto center de confiança.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Na Sanar Farmácias você encontra as melhores ofertas. Dorflex Uno, 1 grama, alta concentração para enxaqueca. Caixa com 10 comprimidos por apenas R$ 14,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque.
Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Professor Lucas Martins mandou uma mensagem aqui. Estava conversando com ele no pós-entrevista. Ele disse que gostaria de falar sobre Rock Balboa na próxima entrevista. Tem muito o que se falar sobre Rock Balboa, um dos grandes personagens do cinema. Personagem pelo qual o Stallone concorreu duas vezes ao Oscar de melhor ator, tendo perdido ambas. A última injustificadamente. Ele fazendo rock na velhice é maravilhoso. Bastidores do Poder com o patrocínio da Grampal. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Também da Sinoscar, você de casa na Sinoscar. Tracker com taxa zero e bônus de até R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242 ESBM. Realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com o repórter Cateó.
Dupla Grenal. Informação, repórter Cateó.
Informações do Internacional com Lucas Dias e do Grêmio com Pedro Oliveira.
O Internacional, que ainda faz um último treino na tarde desta sexta-feira no CT Parque Gigante com portões fechados e logo depois viaja para o Rio de Janeiro, porque amanhã, sábado, encara o Flamengo no Maracanã, tentando se remobilizar também dentro do Campeonato Brasileiro. Já que a situação é muito boa na Copa Libertadores, o Inter venceu o Bolívar na altitude de La Paz, está com o pé já nas semifinais da Copa Libertadores da América, porém no Campeonato Brasileiro está 3 pontos da zona de rebaixamento, já não vence há 8 jogos na competição. Ainda assim, o técnico Eduardo Cudê trabalha com uma equipe mista puxada para o reserva, como vem sendo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, por conta da disputa e do grande foco do Inter na competição da Copa Libertadores. O próprio técnico Eduardo Cudê também não poderá estar na casa-mata, isso porque contra o Fortaleza levou cartão amarelo, o terceiro dele dentro deste Campeonato Brasileiro. Ele já tinha outros 2 enquanto dirigia o Atlético Mineiro, seu auxiliar Lúcio Gonzalez, quem vai comandar a equipe na casa-mata no Maracanã. Além disso, Carlos De Pena está à disposição também do técnico Eduardo Cudê e do seu auxiliar Lúcio Gonzalez. Gabriel Mercado está retornando de suspensão e Rocher levou também terceiro amarelo contra o Fortaleza e fica de fora. A tendência é que atletas como Luiz Adriano, Pedro Henrique, o lateral direito espanhol Hugo Malo apareçam nessa equipe titular. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Antes de enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo às 19h na Arena, o técnico Renato Portaluppi conversou com a imprensa e disse que de fato cobrou o grupo de jogadores durante a última semana para não dar mais mole. O Grêmio tem apenas 1 vitória nas últimas 6 partidas disputadas. Perguntado sobre a cobrança feita pela direção, o técnico afirmou que não foi cobrado pelos seus superiores. Renato também não quis adiantar o time que vai jogar contra o Cruzeiro, mas confirmou que Cuiabano será o titular na vaga de Reinaldo, ele que está suspenso após ter sido expulso no último jogo contra o Santos. Expulso também foi o próprio técnico Renato, que não vai estar na beira do campo. Alexandre Mendes, o Gabeira, é quem vai comandar a equipe. Vijaçante e Soares retornam ao time titular e a tendência é que um esquema com 3 zagueiros seja utilizado. Com Grando no gol, Rodrigo Eli, Bruno, Uvini e Kahneman, os 3 zagueiros. João Pedro na ala direita, Cuiabano na esquerda, Vijaçante e Pepe, os 2 volantes. Mais à frente, Cristaldo e Bitello, com Luizito Soares no comando de ataque. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Pedro Oliveira.
Ah, então, informações da dupla Grenal, é o repórter KTO. Vamos a Brasília, temos informações de Natália Paz sobre o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal.
Desde o início de agosto, isso porque ao invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, ele incluiu dentro do sistema, ou seja, colocou dentro dos sistemas do CNJ um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em depoimentos, inclusive, à Polícia Federal, o Delgatti afirmou, alegou que foi contratado pela deputada federal Carla Zambelli para fazer então essa invasão e que recebeu inclusive dinheiro para isso. Em depoimento à PF, ele também afirmou já que teve uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado no Palácio da Alvorada, que foi uma reunião intermediada justamente por Carla Zambelli, de acordo então com essa investigação da Polícia Federal, e que nesta reunião Bolsonaro teria perguntado a Delgatti qual seria a possibilidade de invasão às urnas eletrônicas, já que a gente estava justamente passando pelo processo eleitoral, pelas eleições de 2022. Esse depoimento de hoje de Mauro Cid, ele acontece aqui na Polícia Federal porque há suspeitas de que ele, Mauro Cid, como ajudante de ordens de Bolsonaro, estaria presente nesta reunião, já que ele acompanhava as agendas de Bolsonaro, ou seja, seria uma testemunha do que de fato teria acontecido, sido tratado nessa reunião no Palácio da Alvorada. A gente segue acompanhando esse depoimento e vai trazendo as atualizações ao longo da tarde aqui no Band News TV. Eu volto com você, Helene.
Combinado. Natália Pazzi, direto de Brasília, bastidores do poder em conexão com a Band News. Depoimento de Mauro Cid na Polícia Federal. Mauro Cid, que é investigado numa penca de casos. Tem o vazamento do inquérito da invasão hacker ao TSE. Tem a vacina que foi adulterada no sistema de cadastro do SUS. Tem o caso das joias. Tem a situação envolvendo o próprio 8 de janeiro. É um personagem central. Estava ali envolvido em diversos episódios. Ele conecta várias situações diferentes. E vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com a Eduardo Oliveira. Oi, Duda, boa tarde.
Oi, Macalossi, boa tarde para ti, boa tarde para os ouvintes. Tempo frio, mas também tempo seco aqui no Rio Grande do Sul, na maior parte do estado. Aqui em Porto Alegre, hoje a máxima não passa dos 17, mínima de 6, e assim se mantém no final de semana. Máxima ali na casa dos 17, 16 graus, e mínima bem gelada, 6 graus, principalmente na noite e na madrugada. Pode ter temperatura negativa ainda nessa noite, na noite de sábado, na verdade, em Gramado. Isso porque por lá amanhã a máxima é de 12 e a mínima é de menos 1 grau. Então, para quem está indo para a serra para passar aquele friozinho, vai conseguir, porque Gramado promete bastante frio, mas ainda tempo seco e bastante sol durante todo o dia. Para fechar, a gente fala de Capão da Canoa, no litoral, onde o final de semana também deve ser de tempo seco, muito sol, mas também bastante frio. Máxima de 17, 16 graus e mínima de 9. Só para registrar, o sul do estado também vai ser um dia de sol, o final de semana todo, na verdade, com sol e frio. Assim deve se manter o tempo pelos próximos dias aqui no estado, Macalossi.
Muito bem, tá, então, tempo agradável, principalmente porque temos Expo Inter, e isso é muito bom para ir à Expo Inter, né, curtir lá o lugar, ver os animais, comer bem, né, observar a produção rural do estado, visitar a casa da Band.
É verdade. Né, mas
dia adequado,
algum...
tempo frio e seco, sem chuva, coisa boa para Expo
Inter. Mas em algum momento vai chover, né? Porque Expo Inter sem chuva não existe. Então, em algum momento na semana vai chover, que as pessoas aproveitem já para ir no final de semana de tempo seco.
Muito bem. Obrigado, Duda. A previsão do tempo no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui um ambulatório de ginecologia do esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3323000. Bom, mencionei aqui antes a Expo Inter, o tempo está firme, né? Amanhã tem a abertura da Expo Inter, primeiro dia do evento, a Rádio Bandeirantes estará presente, Jornal Gente Especial das 10 ao meio-dia, comigo, Osíris Marins e Sérgio Stock, na Casa da Band. Você que vai estar pelo parque, passe na Casa da Band para dar um oi. Nós vamos conversar com o Carlos Eduardo Santana, que é o diretor de eventos do Parque Assis Brasil. É o parque sedia a Expo Inter. Diretor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde. Um prazer poder estar conversando com todos vocês aí. Nessa tarde ensolarada aí, véspera da Expo Inter, né? Que é sinônimo de chuva. Se vocês quiserem, vamos ter um tempo agradável esse ano aí.
Com certeza. Diretor, que melhorias o público que vai ir à Expo Inter, seja de carro, seja de ônibus ou de metrô, vai encontrar?
Olha, nós fizemos mais de 5 mil metros quadrados de pavimentação, tivemos uma ampliação de quase 8 mil metros quadrados na área de maquinários, também pavimentado, grande parte deles. Nós tivemos uma reforma significativa no pavilhão do gado de corte, os estacionamentos foram ampliados, então assim, o parque está com uma infraestrutura incrível para receber todas as pessoas aí do campo e da cidade. Eu tenho certeza que vão se surpreender com a estrutura que o parque está proporcionando para essa grande feira.
É possível dizer que esse é o maior conjunto de melhorias realizado no parque nos últimos anos?
Pode dizer que sim. Nós vivemos um período ali de pandemia, depois tivemos a maior de todas as feiras em 2022. Isso nos deixou muito motivados para trabalhar e fazer toda essa quantidade de melhorias aí para receber o público agora para 2023. Temos certeza que vai bater todos os recordes aí já aconteceram aqui na Expo Inter. Eu não falei aqui da área do Cavalo Crioulo, onde foi investido mais de 10 milhões, né, na cobertura das duas pistas, foram incluídas novas baias para animais, banheiros, infraestrutura junto aos estacionamentos. Né, então, tá, realmente o parque está de cara nova aí.
O senhor tem valor aproximado de quanto que foi investido em termos de recursos para essas melhorias no parque, diretor?
Olha, se somar com o Cavalo Crioulo, dá em torno de 12 a 13 milhões de reais.
12 a 13 milhões de reais. Sim. E os serviços que estarão disponíveis para o público, dado que vai ter um grande volume de pessoas todos os dias, principalmente no final de semana, como é que está se organizando isso para quem vai ingressar na Expo Inter?
Diz qual tipo de serviço?
Serviços básicos que são oferecidos no parque, assistências, apoios, esse tipo de coisa.
Sim, toda a infraestrutura, desde a questão de saúde, segurança, esse ano as pessoas, né, vão ter uma segurança muito ampliada. Nós tivemos um trabalho prévio agora de união de forças de todas as polícias, inclusive da Polícia Penal, que vai estar fazendo monitoramento de pessoas com tornozeleiras para dar segurança às pessoas do parque. A Polícia Federal está muito presente conosco, né, qualificando e fiscalizando todos os seguranças que vão trabalhar no parque. A questão da saúde, nós temos a Unimed aqui presente com várias ambulâncias, com 4 estações de atendimento. Então, vamos ter uma estrutura incrível para receber as pessoas com segurança. Fazemos um apelo aí para que venham de trem, porque mesmo com a ampliação dos estacionamentos, a gente sabe que ainda dá engarrafamento.
Sim.
Né, e acaba, hoje, muito utilizado os aplicativos, mas os aplicativos também vão acabar ficando engarrafados. Então, utilizem esse meio de transporte. Já nos garantiram no trem que não terá greve, que vai ser feito um acordo, né, porque está circulando nas redes sociais aí que podem ter greve e tal. Né, então, fizemos esse apelo. Façam um passeio aí, não deixe estragar o passeio, ficar engarrafado no trânsito aí.
Sim. E uma última pergunta, diretor. Sempre tem um dia que há mais movimentação de autoridades. Por exemplo, na última edição, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente, o que ensejou uma série de modificações, inclusive, na locomoção de quem já estava no parque. Não está confirmada a vinda do presidente da República para essa edição, o presidente Lula, mas parece que o ministro Carlos Fávaro estará. A depender de que autoridade vem, já está previsto um plano de locomoção das pessoas, tanto dentro do parque quanto no entorno?
Sim, todos os dias que vão vir a autoridade, nós temos uma equipe de inteligência pensando para que não atrapalhe o grande movimento da feira. Claro que sempre causa um cara público que venha mais, né, acaba trancando um pouco mais, de repente, na locomoção. Mas toda essa infraestrutura está sendo pensada, está sendo planejada, né, e acreditamos aí que as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso.
Muito bem. Tem a estimativa de público, se eu não me engano, ontem nós conversamos aqui com o prefeito Pascoal de Esteio, disse que ano passado, no final de semana, 90 mil pessoas estiveram na Expo Inter. O parque tem uma estimativa de público semelhante para esse final de semana?
Nós queremos que passe das 80 mil pessoas, né? Como eu te falei antes, nos finais de semana, principalmente, acho que passa de 90 mil pessoas. Nós temos quase 40 mil pessoas trabalhando dentro do parque. Hoje, quem entra no Parque do Brasil parece que já está a feira funcionando.
Sim.
Né? Então,
é um staff muito grande, né?
Somando-se ao público, aí pode-se dizer que vai circular durante o parque todos os dias mais de 90 mil pessoas. Porque a previsão tá nos ajudando aí, né? Parece que não chove, faz um pouquinho de frio, mas não... Vamos ter que quebrar esse paradigma aí de que isso foi impressionante de chuva.
Muito bem. Carlos Eduardo Santana, diretor de eventos do Parque Assis Brasil, estaremos juntos amanhã em Esteio. A Rádio Bandeirantes, como sempre, faz a sua cobertura. E desejamos desde já uma bem-sucedida Expo Inter.
Então aguardamos todos aí, amanhã às 8 horas da manhã, então teremos café da manhã para a abertura dos portões ali, teremos várias autoridades presentes, acho que o governador já marcou presença também, Gabriel Souza. Então estamos muito motivados aí e esperamos vocês fazer essa grande feira junto conosco.
Muito bem, muito obrigado, Carlos Eduardo Santana, diretor de eventos do Parque Assis Brasil em Esteio. Modificações importantes. E como o diretor antecipou aqui, nós tivemos uma decisão positiva em relação à possibilidade de greve dos metroviários, que são os responsáveis pela execução das atividades diárias do Transurb, que é o principal meio de acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil. E nós temos os detalhes com o Christian Petalas. Cris, não teremos, portanto, a paralisação. Os detalhes, por favor.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos nossos ouvintes. Exatamente. A paralisação que estava prevista para amanhã, o dia inteiro, o primeiro dia da Expo Inter, foi cancelada. E uma reunião de mediação realizada nesta manhã entre o Transurb e o Sindmetrô RS no TRT4, a direção da empresa apresentou uma nova proposta para a negociação coletiva de trabalho, a qual foi aceita pelo sindicato, Macalossi. Após a deliberação na Assembleia Geral, resultando então a suspensão da greve prevista para esse sábado. A proposta inclui 6 tópicos. O primeiro, pagamento do índice de 3,45 correspondente às perdas salariais do período revisado, retroativo a 1º de maio de 2023, com implementação na próxima folha de pagamento, competência de setembro com pagamento em outubro. O segundo, majoração do auxílio alimentação em R$ 1.355,83, correspondente a 30 tickets mensais e integração de cesta básica no valor da 13ª parcela do auxílio alimentação, o que corresponde ao índice de aumento de 22,62% desde a data base, Macalossi, com recebimento dos mesmos moldes na proposta anterior. O terceiro item é a inclusão na cláusula referente ao adicional do risco de vida, de que a natureza de segurança metroviária instituída, e não se confunde com o adicional previsto com a categoria de vigilantes. O sindicato, em decorrência, peticionará na ação declaratória movida contra a empresa, postulando a desistência do processo, com a concordância do Transurb, é claro. O quarto tópico, a cláusula garantindo a vigência da próxima norma coletiva por um período de 2 anos, com pagamento integral do índice de reposição salarial no período 2024-2025, bem como o compromisso da inclusão na pauta de reivindicação da possibilidade de negociar a diferença do índice inflacionário de 2023 e 2024, de 0,38%. A quinta, renovação da norma coletiva por 2 anos, de maio desse ano até abril de 2025. E a última e sexta, a renovação das demais cláusulas sociais estabelecidas na norma revisada, Macalossi.
Muito bem, tá então. Preponderou uma solução para essa problemática que me parece é racional, é adequada. O bom senso nessas horas tem de ser a via pela qual se resolve o problema. Bom, vamos lá. Eu e o Cris moramos numa região, em Porto Alegre, que está se notabilizando por situações que eu acho merecem a atenção das autoridades. A região, a imediação ali da Independência, da Vasco, a parte do Bonfim próxima à comunidade judaica, tem sido permanentemente alvo da ação de criminosos. Então, a polícia militar de Porto Alegre, os batalhões, espero eu, incrementem a presença policial na região. Para evitar situações como essa que eu estou recebendo aqui, de pessoas que trabalham em hospitais da região e que estão com medo de sair à rua porque eventualmente presenciam figuras abordando pessoas empunhando armas brancas, ou seja, facas, objetos quebradiços e cortantes com os quais se utilizam para promover assaltos ou ameaças. Esperamos que as autoridades aqui de Porto Alegre, da Polícia Militar de Porto Alegre, aumentem a presença na região. É necessário. Nós tivemos recentemente duas situações, né, já devidamente registradas na mesma localidade. As pessoas que moram ali estão hoje numa situação de vulnerabilidade na segurança. Muito bem. Está aí feito o alerta. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A 46ª edição da Expo Inter, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro, promete ficar na história e quebrar recordes. Estão sendo feitas várias melhorias na infraestrutura do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A acessibilidade estará presente, aumentando o número de visitantes. O pavilhão da agricultura familiar terá mais expositores. A feira também contará com mais expositores, chegando a 1.500. O parque vai funcionar das 8 da manhã às 8h30 da noite para a entrada de pedestres e veículos visitantes. Os ingressos custarão R$ 16,00 inteira e R$ 8,00 a meia entrada. Crianças de até 6 anos acompanhadas, os pais ou responsáveis, têm entrada gratuita na Expo Inter. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes vai custar R$ 40,00.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Só o corretor de imóveis tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Ser corretor de imóveis é participar da felicidade da sua maior conquista. Proteja seu patrimônio, procure imobiliárias e corretores de imóveis inscritos no Conselho. Esta é a chave para um negócio seguro. 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor.
O BRDE está presente em mais uma Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país e sempre ao lado dos produtores, cooperativas e entidades que fazem o agronegócio prosperar com inovação e sustentabilidade. Venha conhecer os programas de financiamento do BRDE para o agro e desenvolva seu negócio com as melhores condições e as menores taxas. Conte com a parceria do BRDE, o Banco Verde. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
Rádio Bandeirantes.
Minuto Simers. Você sabia que na Prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções: crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/Plano Safra.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Sponkeado fecha mês. Últimas unidades com benefício do governo. Onix Plus com desconto de R$7.000 e taxa zero em 24 meses. Isso mesmo, desconto de R$7.000 e taxa zero. Tracker Turbo Premier, com bônus total de 8.900 e taxa zero. E ainda Equinox Premier, com bônus de R$12.000 e taxa zero em 24 meses. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Bandeirante, a rádio da prestação de serviço.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
A Justiça Mineira começa hoje a ouvir as testemunhas do acidente de ônibus envolvendo torcedores do Corinthians. Mais informações com Larissa Campos.
Os sobreviventes que estavam no ônibus com torcedores do Corinthians, que se acidentou no último domingo na rodovia Fernão Dias, na Grande BH, começam a ser ouvidos hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais. 7 pessoas morreram. O coletivo levava torcedores de Belo Horizonte a São Paulo. As oitivas vão acontecer em Minas e também em São Paulo. Ontem, o delegado responsável pelo caso disse que aguarda exames de toxicologia e alcoolemia do motorista do ônibus. Ele segue internado em Betim, na Grande BH, junto com outros 2 passageiros.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirma a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para a próxima semana. João Pedro Melo traz os detalhes.
Depois de muitas conversas e negociações, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou a votação da urgência e do mérito do projeto que prorroga a desoneração das folhas de pagamento para a próxima terça-feira. A medida permite que as empresas mudem a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados para uma alíquota sobre a receita bruta, variando de 1% a 4,5%. Esses setores empregam hoje mais de 9 milhões de trabalhadores e o eventual fim da medida causaria um impacto negativo no mercado de trabalho. O deputado Alex Manente foi quem propôs a urgência da matéria e destaca que é fundamental prorrogar a desoneração.
É fundamental termos a desoneração de folha para poder gerar emprego, renda e oportunidade dos setores terem força suficiente para gerar nossa economia.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Se você é apaixonado por picapes e tem paixão por motorsport, você vai adorar essa novidade. Chegou a Hilux GR Sport, com tudo que um apaixonado por picape esportiva precisa ter. Design robusto e aerodinâmico, freios de alta performance, maior controle de estabilidade e uma performance esportiva inigualável. Nova Hilux GR Sport, feita para caminhos não explorados. Toyota, no trânsito escolha a vida.
Palpitou, palpitou, a 2 tá na hora de
coração que não acaba. Apostou, o coração palpitou. Já somos mais de 1 milhão de palpiteiros. Venceu o próximo. H2Bet, tá na hora de palpitar.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil,
fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Band Esporte Clube, na tela da Band. Para você ficar por dentro das notícias, dos bastidores, de todos os esportes. Band Esporte Clube, aos sábados.
Oferecimento: Esportes da Sorte. A gente aposta em você.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder, 15 horas e 29 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 30-85-5500. E a temperatura de 15 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Informações do trânsito chegando com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A inovação faz o agro mais forte. 46ª Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro, Governo do Rio Grande do Sul. Futuro nos une. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente sexta a todos que nos fazem companhia aqui na Bandeirantes e no Bastidores do Poder. Quero falar primeiro hoje com quem está pela região central. Ali na região da Redenção, tem acidente entre carro e caminhão, ali na rótula da rua Engenheiro Luiz Engler, com a Avenida Setembrina. Então, perto da URGS, sabe, o trânsito está mais carregado. Carregado pela Avenida Paulo Gama, segue com mais atenção por ali. A Oswaldo Aranha também tem fluxo bem intenso. A João Pessoa é uma boa alternativa, está fluindo bem dos dois lados. A Ipiranga também é melhor opção que a Protásio, está rodando bem melhor. A inovação faz o agro mais forte. 46ª Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro. Governo do Rio Grande do Sul, futuro nos une. Macalossi.
Bem, vamos a informações econômicas. A segunda fase do Desenrola Brasil começa em setembro, próximo mês. A primeira parte do programa foi um sucesso. Vamos com as informações do Márcio Rocha, é a 19.
A segunda fase do Desenrola Brasil, que vai contemplar a faixa 1 do programa, vai começar em setembro e o Ministério da Fazenda já publicou no Diário Oficial da União as regras da nova etapa da medida. Dessa maneira, a Caixa espera, nos próximos dias, chegar a mais de R$2 bilhões na regularização da situação financeira de pessoas endividadas. Além disso, a Câmara dos Deputados começa a tratar da tramitação do projeto que trata justamente do Desenrola. O deputado Alencar Santana, relator da proposta, afirmou que não deve propor mudanças ao projeto inicial. Tchau.
Não nos enrola, não tem mudança, foi só ali ajuste de texto, até porque o programa já está sendo realizado, já está em curso, já está sendo implementado. Nós estamos propondo uma limitação. Não sendo apresentada a proposta, ou o Conselho Monetário e o Banco Central não a homologarem, o juros máximo será até o valor da dívida principal.
É, então. E a lei que permite o uso de valores de planos de previdência complementar aberta como garantia para empréstimos bancários é sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Informações de Thaís Sprovieri.
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou lei que permite o uso de valores de planos de previdência complementar aberta como garantia para obtenção de empréstimos bancários. O projeto de autoria do Poder Executivo foi aprovado pelo Congresso no mês passado. Pela nova lei, quem tem plano de previdência complementar aberta fica autorizado legalmente a usar o direito de resgate dos recursos como garantia de operações de crédito. A norma também garante o benefício de seguro de vida em regime de capitalização, cotistas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual e donos de títulos de capitalização. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.
Uma informação econômica complementar aqui, um projeto que me parece muito interessante, que foi apresentado, anunciado ontem à noite pelo governo, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, que tem como titular o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, informou na noite dessa quinta-feira que vai propor elevar de R$ 81 mil para R$ 144 mil o limite anual de faturamento dos MEIs, os microempreendedores individuais. Essa medida depende da aprovação do Congresso Nacional. No regime tributário simplificado, os microempreendedores individuais pagam apenas a contribuição para a Previdência Social e o ICMS ou ISS, dependendo da atividade. O Ministério quer criar, né, uma rampa de transição para que o MEI amplie o faturamento, seja considerado microempresas e migre para o sistema nacional simples. Segundo o Ministério, o Comitê Técnico MEI, que faz parte do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovou uma minuta com as medidas. Agora a pasta disse avaliar o formato a ser adotado para o envio da proposta ao Congresso Nacional. Por que que eu acho que é muito importante essa alteração no limite de faturamento do MEI? Porque você tinha, entre o limite atual e o simples, ou seja, a microempresa, uma lacuna. A pessoa que fatura um pouco mais do que o limite atual, ela não tem condições de pagar o regime do simples. E, portanto, isso pode levar a que microempreendedores acabem não declarando ou emitindo nota sobre uma parte dos serviços que presta. Então, com a ampliação do limite, o governo pretende criar uma rampa para que haja daí uma evolução natural, né, e a legislação acompanhe o faturamento até o nível do simples. E parece uma medida inteligente. E já fazia muito tempo que não havia uma atualização efetiva do limite do MEI. Concordo aqui com o colega Sérgio Stock, hoje pela manhã comentando isso, ele disse, né, que deveria haver um gatilho de atualização permanente, né, em relação ao limite do MEI. Muito bem. E agora, no dia 27 de agosto, né, é realizado um evento que já se popularizou, e não apenas em Porto Alegre, no país inteiro, que é o dia do Chopp Sem Imposto. É um evento festivo para conscientizar sobre a tributação no país, que é muito elevada. Isso a gente observa pela discussão do IVA nacional, cuja alíquota pode chegar a 30%, a depender do cálculo, quando nós tivermos ali a consolidação da aprovação da reforma tributária. E nós vamos conversar com o diretor do Instituto Atlantos, Vinícius Bubous, que já está conosco conectado. O Instituto Atlantos é um dos que promovem o evento. Vinícius, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi, demais telespectadores, ouvintes aí do Bastidores do Poder. Fico bastante feliz aí de poder participar do teu programa, que inclusive também sou um dos telespectadores aí, sempre que possível.
Obrigado.
Né? E tenho certeza que vai ser uma ótima conversa aí, sem dúvida.
A conscientização para a tributação me parece fundamental num país em que o pagamento de impostos ele é feito principalmente sobre o consumo. Fala um pouco sobre isso, porque por trás desta ideia, né, de fazer ali um encontro social, há necessidade de se conscientizar sobre o volume de tributos que se paga em média no Brasil, não apenas sobre chope, que é exatamente para promover um encontro festivo, mas sobre muitos itens que são importantes no consumo médio da população brasileira. No caso, vou mencionar um aqui, os remédios. O Brasil é um dos países em que mais se cobram tributos sobre remédios no mundo. Fala um pouco sobre essa necessária conscientização.
Perfeito. Não, a gente entende, eu acho que é importante que o telespectador entenda que o chope tem imposto mais do que um evento, digamos assim, ele é uma iniciativa de conscientização, né? Como tu mesmo comentou, a ideia que o Instituto tenta passar com este evento é fazer com que as pessoas se conscientizem de fato das relações pessoa-governo, né? Inclusive, eu tô aqui com a caneca, Macalossi, caneca do Instituto Atlanta, que aqui coloca bastante essa ideia que a gente tem trazido, né? Que, por exemplo, num copo de 500 ml, a gente tem 40%, que é a parte que, de fato, as pessoas bebem do líquido lá, né? Da cerveja, enfim. E 70% é a parte que o governo toma da gente, né? Digamos assim, no meio de um dos mais diversos impostos, né? Que a gente pode citar o PIS, COFINS, ICMS, IPI, entre outros, né? A gente também entende que...
Então não é aquela história de um gole para mim, um gole para o santo. É um golinho para mim, um golão para o governo.
Exatamente. Uma das coisas que eu gosto de trazer aqui, né? É que tanto eu, quanto o Macalossi, quanto os demais ouvintes aí, inclusive se o Elon Musk viesse aqui no Brasil, todos nós, em qualquer mercado que a gente vá, a gente estaria pagando os mesmos percentuais de impostos, né? Porque aqui a gente tem uma tributação, como tu mesmo salientaste, uma tributação em cima do consumo, né? Uhum. Então, é uma coisa que acaba, na base, afetando o consumidor mais pobre, né? Que é o consumidor que movimenta mais essa rede econômica consumindo os bens e serviços, né? Então, a gente entende que num país como o Brasil, é bastante importante que a gente consiga, por meio de atividades recreativas como essa, trazer uma conscientização para as pessoas, né, dos processos dos quais elas estão inseridas, né?
Sim. Há quanto tempo é realizado o evento? O Instituto Atlantis promove ele desde quando?
Desde ali de 2014, 2015, que foi fundado o Instituto Atlantis, a gente aqui no Rio Grande do Sul gosta de fazer esse tipo de evento, né? Uhum. Inclusive agora, como também comentou no início do programa, aí, a gente conseguiu expandir esses eventos para mais localidades do Brasil, né? A gente fica bastante feliz que esteja acontecendo, né, em outros estados, inclusive em Pernambuco recentemente, aí, ali por abril aconteceu, vai acontecer em outras localidades do Brasil inteiro. Né?
Sim, eu lembro que no início do ano, quando nós tivemos uma edição do evento, nós tivemos em 10 cidades do Sudeste, por exemplo.
Exatamente.
Isso, se eu não me engano, foi em março de 2023. Agora está se realizando em Porto Alegre. Além dessa que você mencionou, tem mais alguma localidade?
A gente também vai ser, pelo que eu tenho de informação, vai ser realizado algum em São Paulo também, acho que Minas Gerais vai realizar agora, mais para recentemente, né? Esse do Instituto Atlantis, a gente normalmente faz em um formato de... normalmente a gente conversa lá com as entidades públicas para poder fazer colocar uma música ao vivo, poder daqui a pouco estar fechando um espaço, né, a rua ali, para realmente gerar essa conexão com o público, né?
Sim. A última edição teve quantas pessoas participando?
Já tivemos edições aí com mais de 100, 150 pessoas, certamente. Inclusive, uma das formas, assim, um caso bastante curioso, eu ingressei dentro do Instituto Atlântico por meio de um show sem imposto, né? Eu gosto de contar bastante essa história, porque eu estava conhecendo um pouco ali do trabalho deles, e logo ali também a gente gosta de colocar várias feiras, né, vendendo livros, conteúdos acadêmicos que os próprios coordenadores produzem eventualmente, né? E na oportunidade eu fui lá fazer algumas compras e já aproveitei para conhecer um pouco mais e receber o convite, né?
Sim. Como é que vai funcionar a edição? Quem quiser ir lá, eu acho que é por adesão. Como é que vai funcionar?
Exatamente. Não, o evento esse ano vai ser novamente ali na Bento Figueiredo, número 72, ali no Lagoon Pub. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade aí, mandar um abraço pro Bernardo, pra Bárbara Mold, que são os sócios do estabelecimento, né? Gentilmente nos cederam novamente o espaço. E certamente vai ser por adesão, vai ter a partir das 2 horas ali no domingo, a gente já vai estar com as bancas formadas também, vamos ter algumas músicas ao vivo ali rolando. Então, para todos que queiram aparecer, eu tenho certeza que vai ser um domingo bastante legal aí, com bastante cerveja gelada aí pro pessoal.
Mas tem limitação, né?
Não, até onde a rua tiver
possibilidade. Ah, não tem.
Não tem limitação.
Então, tá perfeito. E tem ali toda a organização junto à prefeitura, uma coisa organizada, já com ciência prévia da atividade, até que horas vai?
Isso, exatamente. A gente tem previsão de ir até umas 8 da noite ali. Perfeito. Até porque aproveitando, né, que domingo ali é segunda-feira, volta os trabalhos, né? Então a ideia é que a gente já comece um pouco cedo ali à tarde para poder aproveitar a maior parte dos públicos, né?
Muito bem. Tá, então. Obrigado, Vinícius, pela participação aqui no Bastidores do Poder.
Eu que agradeço. Um grande abraço aí, Nicolás. Um abraço a todos.
Tá, então. 15 horas e 43 minutos, a temperatura de 15 graus e 3 décimos. Voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Oserg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Apoio Tramontina, o prazer de fazer bonito. Carne Angus certificada, há 20 anos o maior programa de certificação do Brasil.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Se você é empresário e quer economia, não perca a promoção do Banrisul e da Vero. Abra sua conta PJ no Banrisul, credencie-se a Vero pelo app em 3 minutos e fique isento do pacote de serviços por 1 ano. Você não paga nada pelo pacote e ainda aproveita todos os benefícios da conta PJ do Banrisul e da Vero, como limite, cartão, app de gestão, link de pagamento, certificado digital e muito mais.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
O Sindicato dos Engenheiros, há mais de 80 anos, atua em favor da valorização da agropecuária no estado. Segmento pujante, fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O trabalho dos engenheiros na agricultura familiar também precisa ser reconhecido e valorizado, assim como o papel da Emater. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição.
Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Reúna os amigos e venha curtir o quinto Happy Hour do Cosmopolitan. Dia 31 de agosto acontece mais uma edição do Happy Hour do Hotel Master Cosmopolitan, com o tema que combina muito, comida de boteco. O evento terá música, MPB ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew, em uma vista de tirar o fôlego no bairro Moinhos de Vento. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 0800 000 2766 ou no site masterhotels.com.br.
Rádio Bandeirantes.
Só o corretor de imóveis tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Ser corretor de imóveis é participar da felicidade da sua maior conquista. Proteja seu patrimônio, procure imobiliárias e corretores de imóveis inscritos no conselho. Esta é a chave para um negócio seguro. 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, nosso programa no ar com o patrocínio da Granpau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Nosso ouvinte, o Celso Lucena, nosso ouvinte de Eldorado, ele pediu para que a gente comentasse aqui no programa a declaração do senador Flávio Bolsonaro sobre o irmão dele, o Jair Renan 04, né? Polícia Civil, né? Que foi lá na casa dele, e daí o Flávio disse que ele não tinha onde cair morto. Celso, vai na edição de ontem do Bastidores, a gente tratou do assunto, até tem a foto da mansão do Jair Renan, o filho TikToker. Agora, o que dizer, né? É uma daquelas situações típicas de Brasil. O sujeito mora numa mansão e o irmão diz que ele não tem onde cair morto. Envolvido até a peruca, né, em situações que podem ser consideradas no mínimo nebulosas. Paulo Rogério manda o seguinte: eu sempre achei o processo eleitoral dos Estados Unidos uma bagunça com aquelas células de papel, com certeza dá margem à contestação. É verdade, no que se refere às células de papel. Por que o processo eleitoral americano é tão complicado? Porque ele não é centralizado. Os Estados Unidos é uma federação no sentido extremo. Os estados têm uma autonomia muito grande em relação à União. Você não tem um sistema de votação que é gerido, né, por um poder, por exemplo, como é o caso do Brasil. No Brasil, a gestão da eleição é feita pelo judiciário, através de um tribunal específico, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então você unifica toda a legislação eleitoral, todo o regramento eleitoral, e ele se dá a partir de um órgão. Nos Estados Unidos, a gestão da eleição é descentralizada. Cada estado tem o seu método. Então tem estado em que tem voto de cédula. Tem estado em que não tem voto de cédula. Tem voto eletrônico nos Estados Unidos. tem estados americanos em que você pode antecipar o voto e mandar ele pelo correio. Mas isso obedece à característica dos Estados Unidos, que é um país em que o federalismo é levado às últimas consequências. E isso nunca vai mudar. Aliás, Braguinha, os Estados Unidos é uma democracia num sentido diferente da de outros países. Por quê? Porque não necessariamente nos Estados Unidos é eleito o presidente que tem mais votos. Nos Estados Unidos há o voto indireto. Você vota, você elege delegados e os delegados votam no presidente. Por quê? Porque nos Estados Unidos o presidente é eleito pelos estados. Exatamente porque lá se leva ao extremo a ideia de federalismo. Isso é originário da própria Constituição americana, né, dos 13 estados originais, que se uniram para criar um país. Então, a ideia de federalismo lá é muito forte. Quando se decidiu, por exemplo, recentemente, em relação ao aborto, a Suprema Corte americana não impôs nenhuma decisão. Ela apenas deliberou que a decisão sobre o aborto cabia às constituições estaduais, às justiças estaduais. Ela tirou da esfera da competência federal e passou para as esferas estaduais. Não foi nem uma decisão de mérito, foi uma decisão de abrangência. Então, cada estado tem a sua própria análise se a coisa é legal ou não. Obrigado pela mensagem, Paulo. Agora, isso obviamente pode gerar distorções, né? Claro. Hã? Francisco de Santa Maria manda o seguinte: Trump e Biden de novo, pelo visto os Yankees são tão sadomasoquistas políticos quanto os brasileiros. É, provavelmente o cenário que vai se repetir é o da eleição anterior. Obrigado. Última mensagem aqui do nosso ouvinte Davi Oliveira. Ele diz o seguinte: boa tarde, quem falou que foi a vontade soberana do povo? Os lulistas? Macalossi fala com tanto entusiasmo que tudo foi legítimo, as coisas no Brasil funcionam com toma lá da cá, sempre foi assim, sempre será. Minha opinião, desde já parabenizo o programa, sou ouvinte. Obrigado pela audiência, ainda que discordemos. No caso aqui, o voto popular é soberano e a eleição, ela é auditada. O resultado é auferido com comprovação por instituições nacionais e internacionais. O reconhecimento da eleição é global. Lula foi eleito, tanto quanto Bolsonaro em 2018. De qualquer forma, obrigado pela audiência. É isso. Lembrando que amanhã tem edição especial do Jornal Gente, direto da Expo Inter, na Casa da Band, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. E ao longo da próxima semana, o Bastidores do Poder vai ser feito da Casa da Band. Bastidores do Poder, ao longo da semana que vem, é especial Expo Inter. Nos encontramos em Esteio. Continuem com a nossa programação Atualidades Esportivas. Segunda edição vem chegando aqui. Beijo, bom final de semana.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.